Boa tarde aos colegas que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Nesta semana, chegamos ao fim das oficinas que iniciaram no dia 23 de março e que agora, 29 de outubro, 7 meses depois, nós encerraremos. Um projeto humanitário, um projeto de doação gratuito, que cumpriu seu papel durante os gravíssimos momentos que tivemos aí da pandemia, com muitas restrições. As histórias inspiradoras tinham esse papel de auxiliar, de trazer ilustrações, reflexões filosóficas, apontamentos. E eu agradeço a cada um de vocês, a todos os que acompanharam durante todo esse período, as histórias inspiradoras, as oficinas das 18 horas. Quinta-feira teremos a oficina. E nesta semana faremos uma homenagem a alguns dos grandes cronistas da nossa época, dos nossos dias, cronistas importantes. E vamos iniciar a semana com a Marina Colasanti. Que escritora, não é? Que inspiração, que profundidade, que ilustração, erudição. A Marina Colasanti, além de tudo, tem a poesia e o conhecimento muito atrelados ao sonho. E este texto que ela fez traz várias ilustrações nesse sentido. Considerem, por favor, cada um de nós já teve durante a vida professores importantes, tutores importantes, às vezes mestres distantes nos quais nos baseamos, autores, filósofos, religiosos, e alguns ultrapassaram a dimensão presencial e conseguiram estabelecer vínculos muito bonitos, muito profundos, dialéticos com estes tutores, esses professores, amigos, de várias maneiras. Alguns aprenderam a conversar, falar em voz alta com eles. Não é? Outros aprenderam a pensar com eles, inclusive fazendo o que vocês aprenderam na filosofia clínica como argumentações derivadas. Então, alguns perguntam, por que tal coisa precisa ser assim? Spinoza falava de um elemento que se dissolve, que nós podemos encontrar a poesia das coisas e da vida e o próprio Deus nas folhas, nas borboletas, nos raios do sol, na luz das estrelas, nos nossos corações. Outros fazem esquemas resolutivos complexos, conversam com Heidegger, trazem princípios da linguagem, elementos linguísticos. Outros caminham para outras paragens, outras direções. Pois a Marina Colasanti vai mostrar como ela faz isso, não como um modelo para seguirmos, mas como uma inspiração, algo que pode nos ajudar nas nossas caminhadas, uma vez que isso, claro, é diferente para cada um de nós, obedece métricas, modelos, elementos diferentes para cada um de nós. Vamos então diretamente a este lindo texto, acho que vocês vão gostar muito, da Marina Colasanti. Ela inicia dizendo que o que segue: passei um Natal delicioso cozinhando. Este texto que ela escreveu é de dezembro, 31 de dezembro de 2006. Portanto, lá se vão muitos anos. Passei um Natal delicioso cozinhando. Preparar as comidas das celebrações é um privilégio de que não abro mão. Mas para que eu não ficasse muito sozinha na cozinha, minha filha, Fabiana, Vinha ver-me e entre uma e outra etapa da composição do bacalhau mais trabalhoso do planeta, lia para mim em voz alta alguns trechos. Só um pequeno ponto aqui. Será que Marina Colasanti encontrou um dos tutores dela, alguém que ela admirava, na cozinha, na culinária? Isso é possível? Alguns imaginam que esse encontro só se pode dar cercado de elementos praticamente sagrados. Outros imaginam que isso só é possível se tivermos aproximações muito grandes mediante textos literários e alguém que mostre o caminho por estes textos difíceis. Pois a Marina Colasanti vai encontrar um desses tutores a quem ela admira muitíssimo, ainda mais por toda a formação dela, né, pela história de vida dela, que não é brasileiro, é de outro lugar, assim como ela. Ela nos mostra pela culinária esse encontro. Vamos ver como isso se dá, então. E ela diz, para que eu não ficasse muito sozinha, minha filha Fabiana vinha ver-me, guia para mim em voz alta trechos de Cadernos de Cozinha de Leonardo da Vinci, que havia desencavado da nossa biblioteca. Que leitura mais apropriada! Limpar, picar, saltear, pareceu-me nada, depois de ouvir que para obter um bom escabeche de aves é necessário fervê-las em vinagre, vinho, sal e ervas, até que os ossos fiquem macios, o que pode levar cerca de 6 meses. Aprendi que alguns pratos são daninhos para os que têm a peste, outros aconselhados para quem sofre de melancolia. Folhas de nabo são indicadas para pessoas fortes, mas perigosas para bibliotecários, e ervilhas em demasia levam à loucura. Considerem, por favor, quantos séculos se vão desde que Leonardo pôde exercer. Aliás, Leonardo tem tantos apontamentos, não é? Ele escreveu praticamente. Leonardo escreveu sobre praticamente tudo. Assim como uma vez fez Aristóteles, Leonardo da Vinci fez também. Esparramou os conhecimentos dele. Era um curioso sobre todas as coisas, praticamente, não é? E também sobre culinária. Tantas e tantas outras coisas, Leonardo da Vinci. Alguns dos senhores estiveram na nossa jornada de estudos à Toscana, na Itália, e lembram quando estivemos na linda capital da Toscana, né? Florença, que cidade, praticamente um museu a céu aberto. E é de lá que veio uma geração renascentista que mudaria praticamente o mundo inteiro. E é de lá que Leonardo escrevia isso, e é de lá que esse tutor, que esse professor, que esse inspirador, este mestre para ela, conversava com ela. Observem, por favor, a marcação do discurso, da narrativa, como essa escritora notável dos nossos dias, aqui no Brasil, conversa com Leonardo da Vinci na Itália há tantos séculos. Os links que ela relaciona, as pontes que ela constrói, os elementos que a motivam, o que ela atualiza, o que ela deixa como está, o que ela torna diferente. Ela está nos mostrando didaticamente como ela faz essa conversação. Ela estava no Natal cozinhando, algo que ela gosta muito de fazer. A filha então vai à biblioteca, traz um livro e lê com a mãe esse lindo. Aliás, ela fala sobre os filhos dela em vários textos deste livro. Muito bonito como ela, com que amor ela fala destes filhos, do privilégio que é para ela ter tido essas crianças, como ela coloca palavras dela. Bem, vamos adiante, tá bem? Ela diz então assim, que a ervilhas em demasia levam à loucura, flores de sabugueiro ajudam a combater a hidropisia. Quem está longe do dicionário Aurélio pode pegá-lo e fazer uma breve consulta, está bem? Quando a serosidade se junta em demasia no tecido celular, em alguma parte do corpo, isso é hidropisia. Ela diz, e confirmei que a comida fica mais saborosa quando conversamos com ela. Notem, Leonardo da Vinci traz essas ilustrações que são às vezes engraçadas, às vezes tristes, às vezes são apontamentos de época, né? De uma época de muitos séculos, quando o nosso país praticamente estava em vias dos índios que aqui viviam, eles estavam em vias de encontrar os portugueses que chegavam do mar. É nessa ocasião que Leonardo está escrevendo tais textos, por esta ocasião. Então ela conversa com esses preceitos de época que ele coloca, ervilhas em demasia levam à loucura, etc. Provavelmente ela ria de alguns, outros ela achava interessante, curioso, mas vejam o que isso faz surgir na alma dela. Ela diz, confirmei que a comida fica mais saborosa quando conversamos com ela. Ou seja, aprendizagens a partir da conversação de um professor, de um tutor, de um querido antigo mestre dela. Notem que quando a gente fala de um professor, de um tutor, de um mestre, não estamos falando propriamente de um sábio, de alguém que tem conhecimentos tão, tão imensos que por vezes fazem com que a gente se sinta muito pequeno e motivado a estudar. Não é disso, não. Às vezes, esses queridos tutores, comparativamente, e dado o que ela está fazendo, sabem muito pouco em relação ao prato que ela está preparando, aos recursos que agora ela dispõe. E nem por isso são menores. Parecem até por isso, muitas vezes, maiores. E as aprendizagens surgem, ocorrem. Ela nos diz, a vida de Leonardo como mestre de banquetes na corte milanesa de Ludovico, o Mouro, há de ter sido bem mais dura que a de Roberta Sudbrack, comandando os fogões do palácio em Brasília. Tudo estava por criar. Não havia tampas. Durante o cozimento, cobriam-se as panelas com panos molhados que tinham que ser constantemente trocados. E Leonardo teve de que inventá-las, embora acabassem penduradas nas paredes, servindo de tambores para as pequenas farras dos assistentes de cozinha. Alguns dos senhores conhecem bem a parte da história de Leonardo da Vinci e sabem que para ele cair nestas pequenas farras e celebrações não era preciso muito, não é? Ele já tinha uma grande inclinação a isso, assim como também para não terminar os trabalhos que iniciava, por várias razões. E aí ela prossegue dizendo, tudo estava por criar. Fizeram da tampa tambores, imaginem. Não havia guardanapos à mesa de Ludovico, o Mouro. Limpavam-se mãos e facas na toalha. Ou, quando havia convidados ilustres, atavam-se coelhos às suas cadeiras para que se limpassem nos seus dorsos. Coube a Leonardo inventar o pano indispensável. Palácios sempre foram sanguinários e naquele tempo, porém, o sangue era menos metafórico. Leonardo ensina a tirar manchas de sangue da toalha. Aqui ela faz uma citação literal. Provenientes de algum acidente com a faca ou de algum assassinato. Diz como se devem posicionar a mesa os assassinos se o assassinato for planejado para a refeição e conta como foi encarregado de nomear um novo provador para seu senhor Ludovico depois que o titular morreu no exercício da profissão. Uma nota do editor na obra esclarece que o provador havia sido envenenado por ordem do próprio patrão, a fim de nomear outro que discretamente envenenasse seu irmão, Giuliano, duque de Milano, que de quem queria tomar o título. Teria Leonardo, ao partir para a França, levado sua cozinheira pessoal, Batista, aquela que fazia sem laranjas a sopa de laranjas e limões, de que seu patrão gostava tanto. E na cozinha que visitei, no castelo de Cluny, em Amboise, certamente não era costume colocar uma vaca inteira para ferver em água e zimbro durante 16 horas. Nem se assavam juntos uma vaca, um porco, uma ovelha e 3 limões. E nem se cozinhava com cebolas um cavalo. Pareceu-me uma cozinha doméstica, ampla, sem ser exorbitante, em que nas panelas, debaixo das tampas, haveriam de chegar a bom ponto as sopas simples, os legumes e grãos de que o vegetariano Leonardo gostava de se alimentar. Não creio que ele próprio tenha ido à cozinha naqueles que seriam os 2 últimos anos de sua vida, mas certamente terá ido ao jardim. Sim, Leonardo da Vinci amava os jardins, não é? Os espaços abertos. Um jardim interno, manso, que ele via também das janelas de sua sala de estudos, com o ondejar soberbo dos cipestes, o florescer das rosas nos canteiros, os caminhos de pedras claras. Não é grande o castelo dado por Frederico I como parte de acordo com que contratava mestre da Vinci. Uma observação. Ela continua cozinhando enquanto ela fala isso de Leonardo? Enquanto ela nos conta da cozinha de Leonardo, que ainda que ensinasse tais coisas, não comia carne, procurava manter-se longe dela, apreciava os vegetais por outras razões, etc. Ela continua cozinhando ou ela já se perdeu? Não, ela continua cozinhando. Ela nos disse que ela gostava muito e para ela essas ocasiões eram muito especiais. Vejam, vocês lembram como ela começou o texto? Eu passei um Natal delicioso cozinhando. E preparar as comidas das celebrações é um privilégio de que não abro mão. Quando ela, a filha, vai até a cozinha e coloca todos esses elementos, vocês viram o que acontece com a Marina Colaçante? Ela começa a nos mostrar os contextos da época de Leonardo, que não havia guardanapo. Começa a nos mostrar coisas da historiografia da culinária, que provavelmente a filha, enquanto lia para a mãe, as duas conversavam, pesquisavam e iam aprofundando esses elementos. Eu tenho para os senhores 3 perguntas, para que vocês considerem no coração e nas almas de vocês. Não é preciso responder em voz alta, não. Primeira pergunta, quanto Leonardo da Vinci estava ali com as meninas, enquanto elas faziam isso? Qual era, de fato, essa inspiração? A Marina Colaçante, provavelmente a filha, ela conhece Florença, conhece praticamente toda a Toscana, viveu muito tempo na Europa, ela conhece. E ela via a ponte, as pontes, aliás, de Florença, ela via os mercados, as praças, ela via onde fica a oficina, a famosa oficina de Florença. Se atravessa o rio, está na oficina. E antes de chegar a ela, você vê todas aquelas estátuas, esculturas, a céu aberto, contrastando, não é? Com o que você vai encontrar lá dentro, porque ali fora você vê elementos contemporâneos e coloridos e que destoam, por vezes, Alguns ficam tão impressionados, puxa, eu imaginava outra coisa. É isso que ela está vendo quando ela conversa com a filha sobre Leonardo? Ela nos diz que a vida de Leonardo, como mestre de banquetes da corte milanesa, foi muito difícil, ela fala, porque tudo naquela ocasião estava por criar. E ela nos mostra que também na culinária, Leonardo da Vinci trazia dons que ele esparramou para muitas outras áreas: aeronáutica, filosofia, literatura, medicina e muitos outros campos, pintura, escultura, etc. Ele trouxe também para a culinária. Fazia isso também na culinária. Observem como é a maneira de Marina Colasanti conversar com um de seus tutores, com um de seus mestres. Como ela o recebe em sua cozinha. Cozinha, não em sua biblioteca, não em uma sala de aula, não em uma conferência, e ela fez muitas. Como ela recebe Leonardo da Vinci em sua cozinha. Há espaços, não é? Para determinadas coisas. Lembro quando comecei a filosofia clínica no Brasil, lá se vão 30 anos, e vinham aquelas primeiras matérias de jornais e revistas, querendo saber o que é isso e tal, e eu colocava que um filósofo clínico, ele pode fazer a clínica com seu partilhante, com a pessoa com quem ele atende, caminhando por um parque. Pode fazer a clínica dentro de um hospital, no seu consultório, mas também numa biblioteca. Me lembro, em muitos lugares do Brasil, onde fiz clínicas em biblioteca, como na Universidade Católica de Brasília, que fica em Taguatinga, e muitas, Universidade Federal do Maranhão, muitas das peregrinações pelo país, atendi em biblioteca, sala de aula, caminhando. E alguns estranhavam, imaginavam, mas se a clínica não precisa ser dentro de um consultório, também pode ser, não necessariamente. E se a filosofia não precisa ser dentro da academia, sim, por vezes sim, mas há muita filosofia que ultrapassa as paredes da academia. Não que ela seja, que ela não seja mais importante, ela é importante, a academia sempre foi. Provavelmente continuará sendo, mas para além dos muros da universidade, não é? Se espalha pela vida, pela vida. Há muitos anos estava numa universidade em Londres, caminhando, e me perdi. Estava escurecendo, 3 e pouco da tarde, muito frio. Entrei numa cafeteria, havia uns estudantes, professores, e eu perguntei: aqui ainda é a universidade? E eles me olharam com um ar divertido, disseram: sim, ainda é, que ela está diluída em muitos prédios pela cidade, ela não está dentro de um único aparato como uma cidadela, um fortim. E aqui no Brasil nós ainda temos muita tradição, né? Todos os prédios dentro de um bloco, se bem que nos últimos anos isso mudou bastante, pois de forma análoga, ainda que com muitas perdas na comparação, é o que a Marina Colasanti também faz. Ela recebe um dos grandes tutores da humanidade, um dos nossos grandes mestres, dentro da cozinha dela, numa festa de Natal, vejam bem, enquanto ela está preparando a ceia. E é ali que ela conversa com Leonardo. Isso, por vezes, alguns acham, nossa, isso parece tão profano, fazer isso num estudo. Lembrem, uma parte significativa dos nossos estudos, às vezes, ela é feita quando nós já fechamos o livro. E quando já nos despedimos do nosso querido professor, professora, e vamos para as nossas casas, e caminhando, vamos meditando sobre o que houve. E, por vezes, é aí que se dá, de fato, o ensinamento, a aprendizagem. E a Marina Colasanti não tem nenhum problema quanto a isso. Recebe Leonardo da Vinci em sua cozinha, aprende, conversa, dialoga com ele, dialoga com a filha e faz um belíssimo Natal. Ao final, ela nos diz, em matéria de castelos, é assim, castelo do Da Vinci, né, que foi lhe dado, pareceu-me até muito modesto, uma mansão quase, mas há um certo bosque ao redor, e os pássaros cantam, e deve ter sido reconfortante para Leonardo saber que afinal tinha um castelo todo seu, em que não precisava organizar banquetes, nem preocupar-se em posicionar assassinos. Marina Colasanti, 31 de dezembro de 2006. Chegamos ao final do nosso trabalho. Vou abrir agora os microfones para aqueles que desejarem colocar reflexões, considerações sobre o que vimos aqui, possam fazê-lo.